NFL 11.
Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso para mais um episódio, mais uma semana de jogos que já lá vai, uma semana improvável para dizer o mínimo. E como habitual estou aqui eu, André Morim, Pedro Fernandes e Nuno Félix, aqui o trio habitual para durante a próxima hora, aproximadamente, darmos aqui todos os highlights, todos os destaques desta semana. Meus amigos, por onde é que nós vamos começar? Nuno, estás bem? Estás recuperado?
Ah, tudo bem. Pá, acho que podes ir direto ao assunto. Eu acho que.
Mas há aqui algum assunto que tínhamos que ir direto?
Pá, os americanos gostam muito da expressão o elephant in the room, não é? Portanto, eu acho que sim, eu acho que há. Eu acho que há um assunto acima de tudo que tu queres abordar. Portanto, força. Eu estou pronto para tudo o que vier daí.
Eu tenho mais ou menos 3 a 10 assuntos que eu quero abordar, ok? Mais ou menos aqui durante este podcast. Mas queremos por aí. Mas antes disso, tenho que destacar, obviamente, o habitual. Este podcast é patrocinado pela BetClick e esta semana nos nossos palpites, que já agora continuamos aqui a crescer. Estamos fortíssimos. Quase, quase, quase. Ali a um dos 350, a caminho dos 400 para depois chegarmos aos 500. O Pedro sonhou alto. Pedro tem sonhado alto. E esta semana também quem esteve a sonhar alto e esteve muito bem foi o Red Jay 333, que empatou com o Márcio Pereira, ganhando os nossos palpites da comunidade NFL 11 com um registo de 9-4. Aqui dentro do nosso trio, daqui da nossa equipa, o Pedro ganhou a semana 8-5, eu fiquei com um registo negativo de 6-7 e o Félix, eu tenho dificuldade de colocar isto em palavras, Nuno, mas 3-10.
É aquele pipo das asneiras quando acontece, que é. Pá, ninguém ouviu, não é?
Aí,
Ninguém
mas
ouviu aquilo.
ouvir, imagina, ouviram, viram e tu sentiste. Como é que foi? Como é
Eu
que é? Imagina, o que é que se passa, Nuno?
vou-te dizer, quando entramos nesta zona, eu vou-te ser muito sincero, eu escrevi alguma coisa depois disto. Eu fiquei tão mal que ao mesmo tempo pensei e escrevi. Não importa, espera aí, dá-me um segundo. Não importa mesmo que eu perca essa luta. Tampouco me importa se Creed abrir minha cabeça. Porque tudo o que eu quero é aguentar os 15 rounds. Ninguém conseguiu ir lá até lá com o Creed. Se eu puder aguentar até ao fim, o gongo tocar e eu estiver de pé, saberei pela primeira vez na minha vida que não sou mais um. Peraí, um palpiteiro do bairro.
Ligaste ao valete ou ligaste alguém para te ajudar com isto, não é?
Não, isto foi
Diz
mesmo
lá.
o
Não,
Rocky,
isto
meu.
é do Rocky.
Claro, isto é o Rocky. Oh, Amorim, o Creed. Pronto, e senti todas as palavras e acho que é isso. Acho que é levantar a cabeça e estar cá nas próximas jornadas, para vos encarar de frente.
É isso, tem que ser. Nós
Eu acho
sabemos
que.
que no futebol americano temos que ter memória curta, não é? E vamos ter todos memória curta esta semana porque o Pedro fica à frente por 3 jogos de avanço para o Nuno.
O Pedro também nem sabe bem o que é que aconteceu.
Imagina, é que
Mas.
o 8-5 eu estou chateado com o meu, estás a ver? É 8-5 não é nada bom, mas foi uma semana mesmo paupérrima para todos. Até
Foi.
o pessoal da Esteg é muito forte comparado connosco, está bem?
Os
Há lá a malta
votos.
que todas as semanas é muito forte. E até esta semana ficaram. E é a primeira vez que algum de nós entra no top 10 ou o Nuno já entrou quando fez 13 qualquer coisa?
Não, nessa semana houve malta que teve mesmo fortíssima.
Yeah.
Nenhum de nós entrou ainda no top 10. Além de que vocês os dois às vezes esquecem-se de registar a quinta-feira, o que depois, obviamente, na
Mas eu, não,
aplicação não
mas eu
ajuda.
entrei esta semana e entrei no top 10.
Mas não, na aplicação não, porque te
Epá,
esqueces de registar.
mas toda a gente sabe, até foi falado
Mas
pela
olha,
nossa comunidade no Twitter que eu entrei no top 10.
não há. Não queiras ser vedeta,
É
ok?
isso, é isso. E não
Não
assumas, não
queiras chegar à
assumas que as
porta do
pessoas saibam.
Lux e entrar assim à babuja, ok?
Olha, sabes que eu não vou a discotecas, pá, não, nem sei o que é isso.
nós sabemos, nós preferimos acampamentos.
Aqui é
Olha,
tranquilo.
olha, só uma coisa, mas sobre esta conversa de ser da malta dos palpites estar mais forte, isto tem uma razão. Vocês já ouviram falar do Peter Principle? Vocês sabem o que é isto? Já ouviram
Não,
falar disto?
Não.
O Peter Principle dita que quando nós entramos numa determinada função, num determinado domínio de competências, vamos crescendo até um ponto em que somos incompetentes e que não dominamos a matéria.
Foi o que me
Estás a ver?
aconteceu esta semana.
Que foi o que aconteceu esta semana e é o
É
que
uma
nos
boa desculpa
acontece.
para nós, sim.
Porque, tipo, temos tanta informação, tanto fluxo, que isso não nos ajuda. Ajuda, na realidade, torna-nos mais incompetentes para a função de palpiteiros, percebem? Por isso, isto é o Peter Principle. As pessoas podem pesquisar, eu não estou a inventar. Não fui eu que inventei isto. Isto é da década de 90, lá de uma teoria
Sim.
de um senhor. Pá, e é o que eu sinto. Já é o que eu também estou a sentir no meu trabalho, no meu outro trabalho. Pá, e faz parte do caminho e daquilo que fazemos. Mas queremos continuar a ter a malta aqui a conviver e a deixar-nos, obviamente, os seus palpites, por isso continuem a fazê-lo como têm feito até agora e vamos dando aqui destaque todas as semanas ao grande vencedor ou vencedores da semana. Meus amigos, esta semana também foi uma semana mais curta, 6 equipas descansaram, tivemos apenas 13 jogos a decorrer e vamos começar pelo segmento que demos aqui o nome de resultados improváveis, aqui um pouco a acompanhar também o nome deste episódio que é a Semana dos Improváveis. E lançamos aqui 3 partidas. Os Bills que perderam diante do Tio Bill e dos Patriots que conseguiram a vitória 300 da carreira de Bill Belichick,
300º.
29-25 é o resultado final. Os Ravens venceram 38-6 os Lions, um cabaz fortíssimo, improvável, por parte dos Ravens aos Lions. E os Vikings terminaram a semana no Monday Night Football com o Kirk Cousins a vencer em prime time. O San Francisco 49ers. 22-17 foi o resultado. Para vocês, destas 3 partidas, qual é o resultado que vos surpreende mais? Sendo que ainda temos outros jogos que vamos falar mais adiante.
Ah, eu se tivesse que dizer o resultado que me surpreende mais, acho que são os Ravens, ok? Os Ravens esmagarem os Lions, porque foi aquilo que aconteceu. Agora, o resultado que me surpreende mais, talvez seja mesmo os Vikings ganharem aos 49ers, porque eu vi os 49ers como, se não a melhor equipa da NFL, uma das melhores equipas da NFL. E mesmo assim, acho que a vitória dos Vikings chega mais por, honestamente, por demérito dos 49ers do que mérito dos Vikings. Houve um elemento da nossa comunidade que foi pegar num Twitter que eu tinha mandado há um mês atrás do Cousins para os Jets a dizer. Comenta, fala do Cousins. Que eu fiquei. Não era nada de mau o Kirk Cousins ir para os Jets. Eu até acho que era uma coisa porreira. E se formos a ver a interseção que o Cousins tem neste jogo, e mesmo a jogada que ele faz, o lançamento que faz com o Edison, puxa aquela bola, mérito do Edison, são dois lançamentos muito parecidos, resultados. Muito diferentes, mas mais bolas em ambos.
Eu vou ficar pelos Ravens Lions, porque eu acho que de um lado há demérito do Steve Wilkes, do outro lado há demérito do coaching staff dos Bills, apesar de dar o mérito aos Vikings e aos Patriots, mas os Lions não conseguiram fazer. Foi mesmo uma incapacidade de uma das melhores equipas, com talento e com esquemas interessantes, em fazer alguma coisa perante um Lamar Jackson, que é para mim o favorito da MVP depois desta semana, e continua a não estar, mas para mim é o favorito da MVP. E outra coisa é o Mike McDonald, que está claramente a passos de ser head coach na próxima temporada. Falava-se muito do Ben Johnson, com valor, como é lógico, mas acho que o Mike McDonald, o coordenador defensivo dos Ravens, também está a caminhar a passos largos para ser na próxima temporada, não esquecer as lesões todas que eles têm tido este ano.
Sim, os Ravens estavam a ganhar 28-0, antes dos Ravens conseguirem o primeiro first down do jogo.
Os
Ou
Lions, os
seja,
Lions.
dos Lions conseguiram o primeiro first down. Pá, marcaram touchdowns nos 4 primeiros drives. Pá, é tipo. Foi uma esmagadela. Foi uma
Sim,
esmagadela.
e às tantas os Lions já estavam a ir tipo ao baú do playbook, tentar tudo o que podiam para tentar encontrar algo que funcionasse contra o esquema defensivo dos Ravens. São uma das defesas mais, eu acho, excitantes neste momento de acompanhar a jogar. são híbridos, têm dois middle linebackers que estão a jogar a um nível altíssimo. Sabem que eu hoje estava no carro a vir para casa e estava a pensar: epá, entre o Fred Warner e o Greenlaw, e entre o Roquan Smith e o Patrick Queen, quem é que é a melhor dupla de linebacker? E não consigo dar uma resposta, porque obviamente estão em dois esquemas muito diferentes, são ambos muito complementares, mas neste momento, pá, eu acho que a defesa dos Ravens está a jogar um nível de complemento muito positivo. E nem de propósito, nós durante o jogo que tivemos esta semana, um dos jogos que tivemos esta semana nos canais Eleven na DAZN, o Bernardo Solipa fez-nos a questão de, quando chegarmos ao final do ano, qual é que vai ser a equipa mais completa em todos os níveis, em todas as fases, ataque, defesa, equipas especiais, e eu acabei por adicionar ainda ao coaching staff. E os Ravens foi a equipa que me veio à cabeça, porque o que o Pedro disse é verdade, o Lamar está a jogar a nível de MVP, a equipa está-se a moldar muito bem em todas as frentes, em todas as unidades. Pá, e os Ravens neste momento eu acho que estão a par e passo para acabarem como uma das top 2 seeds da AFC.
Demoraram algum tempo a engrenar no esquema do Todd Monken, mas agora estão a abrasar. Epá, quem não está a abrasar, para mim, são os Bills que continuam a entregar o jogo ao Josh Allen. É só isso. A incapacidade total de correr a bola, imprevisibilidade por causa das lesões. Epá, os Bills talvez tenham sido a equipa deste ano, que pudesse eventualmente conseguir alguma coisa, mas que com as lesões que tiveram. Vem-vos alguma equipa que tem tido assim tantas lesões como os Bills? Tão graves,
E
graves.
a questão é essa mesmo. O Daquan Jones e o Matt Milano estavam a ser os dois melhores jogadores daquela defesa. Tre'Davious White é um porto seguro para eles. Por isso é complicado do lado
Pensa que
defensivo. Agora, do lado ofensivo é Ken Dorsey que não evolui.
Sim, continuo muito ali a contar com o
Mesmo.
super Josh Allen,
O
não
que é
é?
que aconteceu ao Mahomes quando as equipas começaram a defender fundo? Mahomes e o Andy Reid tiveram de ajustar, é verdade, também demoraram. Mas se eu sou o Ken Dorsey, eu estou a ver, isto já aconteceu com os Chiefs. Ok, eles tiveram de se ajustar. Agora Mahomes tem muito menos jardas por passe, a nível de air yards. Se calhar tem, mas ganham na mesma. E eu acho que é isso que eles têm de fazer. Utilizaram melhor o Kincaid nesse sentido. O Kincaid, aliás, até só tem uma rota para lá das 10 jardas, ou o que é. Mas é assim, mas entre isto e isto vai-se fazendo, já que não conseguem correr a bola, passos curtos como extensão da corrida. E eu acho que aí o Ken Dorsey está a falhar, porque o que as equipas estão a fazer, e não é preciso ter muito talento para isso, é jogar com pessoas cá atrás. E tira-se Gabe Davis na profundidade, tira-se Stephon Diggs na profundidade. E agora, o que ele vai fazer? Vai fazer, ficar a pensar e começa a panicar, e depois corre mal.
Sim, os Bills falta-lhes paciência, não é? E falta essa
É.
capacidade de serem, se adaptarem um pouco, de serem um bocadinho mais camaleão. Mas já agora, os Patriots jogaram bem a bola, também tem que se destacar pela positiva. O Mac Jones jogou de forma segura aquilo que tinha para fazer, sem cometer erros. E a defesa, eu acho que a defesa dos Patriots é um antagonista perfeito para o ataque dos Bills. E já agora, não vai ser só para o ataque dos Bills. Eu acho que nos duelos dentro da divisão, a defesa dos Patriots é um antagonista perfeito para os Jets, para os Dolphins, porque se adapta também muito bem. E nesse aspecto, apenas destacar aqui os Patriots com esta vitória também, que acho que é merecida e vem relançar um bocadinho também o apetite para o resto da temporada do Bill Belichick.
Queria só dizer dois apontamentos, mesmo só para encerrar este jogo. Os Patriots foi a primeira vez que marcaram mais de 21 pontos esta temporada, ok? Portanto, registro positivo para a equipa, não é? Ataque também. E os Buffalo Bills estão com um registro de uma vitória e três derrotas, em jogos por uma posse de bola. Portanto, isto era uma coisa que se falava muito, do Josh Allen também conseguir e dos Bills enquanto equipa conseguirem fechar isto, e este ano não estão a conseguir fazê-lo. Pá, talvez seja por causa disto que estávamos a falar do Josh Allen.
É verdade. E pronto, meus amigos, estes três jogos foram três verdadeiras surpresas por motivos diferentes, já todos perceberam. Vamos seguir aqui em frente para o próximo segmento, onde também tivemos algumas surpresas, mas os jogos foram todos devidamente bem disputados, por um motivo ou pelo outro. Browns e Colts, o jogo termina 39-38. Browns e Colts, talvez com um dos jogos do ano até ao momento, a nível de entusiasmo e daquilo que vemos no relvado. Falcons e Buccaneers. Verdadeira batalha defensiva, dois touchdowns no primeiro quarto, a partir daí troca de field goals, troca de turnovers, erros e execução.
Dois
16-13.
quarterbacks, backups em campo.
16-13 fica o resultado final. Broncos 19-17 contra os Packers. Os Packers acabam novamente por acordar perto do final da partida, mas a defesa dos Broncos segura a vantagem. E Steelers 24 contra os Rams 17, num jogo onde os erros acabaram por custar aqui muito, muito caro. E Nuno, tu já lançaste aqui os Falcons e os Buccaneers, queres entrar por aí a nível de achares que são dois quarterbacks suplentes no relvado?
Pá, daquilo que temos estado a ver do Baker Mayfield nos últimos anos e do Desmond Ridder este ano, acho que o currículo do Baker fala por ele. Teve uma boa temporada nos Browns. Vocês tentaram lançar a trend do Baker Rise, não pegou, e este ano, tipo, a defesa dá, mas o Baker não consegue aproveitar. E o Desmond Ridder continua ali com umas lacunas. Pá, para mim a grande questão foi a não utilização do Bijan Robinson pelos Falcons. Eu acho que é tipo aquele ponto de interrogação rijo, que já agora, em paralelo com outro jogo, que é com os Browns, também me fica uma interrogação muito grande da não utilização do Deshaun Watson, que já foi dado como fora no próximo jogo também.
Sim, olha, só ainda nesse jogo dos Falcons e dos Buccaneers, tenho que discordar contigo na questão do Desmond Ridder, ok? Porque ele está a mostrar evolução. A realidade é essa. Ele é um quarterback rookie. Vamos olhar para ele como um quarterback rookie. Teve 4 jogos o ano passado. Este ano tem tido aqui altos e baixos, mas ao longo dos últimos 3 jogos em particular, tu vês alguma evolução no seu jogo. Nós dizíamos no início da época que ele era muito comedido, não cometia muitos erros. Depois teve ali um jogo que implodiu. Já não lembro bem contra quem,
Sim, foram tipo três interseções,
três
coisa
interceções,
assim.
três erros, pá, mas ele, desde que esteja dentro do esquema, agora a questão é: eu não gosto do esquema do Arthur Smith e não gosto daquilo que ele pensa na cabeça dele e o senhor FedEx, mas a realidade é que o Desmond Ridder, enquanto quarterback, eu acho que ele está a mostrar evolução semana após semana. E a defesa dos Falcons, já agora gosto muito de a ver jogar também, é uma defesa que me dá gosto de ver no relvado. E é uma defesa capaz também de manter a sua equipa no jogo.
Este foi talvez um dos jogos, a par dos Packers Broncos, foi mal jogado. Eu acho que a verdade podes dizer que há batalhas defensivas, só que há batalhas defensivas que obrigam os ataques a jogar mal, há outras vezes que os próprios ataques conseguem fazer isso sozinhos. E por isso é que dá aqui um bocadinho de passo atrás relativamente a estes dois embates entre os Packers e os Broncos. Epá, não há muito a falar, acho que são duas equipas claramente que
Não
não
queres falar
interessam.
do meu Lone Wolf? Eu quero falar desse meu Lone Wolf, pá.
Epá, podes falar, imagina, os Broncos são uma equipa que não interessa. Não interessa, não desenvolvem
Está
ofensiva nem
tudo à
defensivamente.
venda, já agora.
Os Packers, a defesa é um desastre, o ataque e o Matt LaFleur para lá caminham. Pá, não, podes falar, é assim, eu não quero. Eu
Não,
deste.
eu quero falar duas coisas aqui. A primeira, quero falar da defesa dos Packers, que o Joe Barry, pá, é
Conseguiu.
difícil. É difícil de o entender. Né? Porque o talento e a profundidade que existe naquela defesa não é para aquilo que nós estamos a ver no relvado. Tem que dar mais, tem que fazer mais e não podem ter erros mentais como nós vemos semana após semana. No lado dos Broncos, pá, o ataque é o que tu estás a dizer. Custa a desenvolver, não há ali. E custa dizer isto do Sean Payton, porque não há pensamento construtivo de jogadas. Parece que é muito, olha, vamos tentar uma bomboca para ali. Vamos tentar desenvolver o jogo para o Cameron Sutton, vamos tentar desenvolver o jogo para o Jerry Jeudy. Algum deles há de fazer uma jogada. Pá, e não há pensamento construtivo. E eu estou com muita dificuldade em perceber se isso é totalmente Sean Payton ou é o Russell Wilson na execução no relvado. Estou
Sim,
genuinamente com dificuldade.
já agora, aquilo que eu sinto dos Broncos nas últimas semanas é que, precisamente, eu acho que, eu concordo com o Pedro, são uma equipa que não interessa, ok? Aliás, aquilo que eu estava a dizer de tem o plantel todo à venda, tem o plantel todo à venda agora na próxima semana, por via de troca, se derem uma troca interessante, levam o jogador, mas eu acho que têm cometido poucos erros, têm havido poucos erros, têm corrido a bola. Ou seja, eu acho que o Sean Payton está a entrar um bocadinho mais tipo no ataque e a conhecer os jogadores, etc, etc. Acho que tem uma defesa fraca. Ou seja, eu vejo um bocado como tu com o Desmond Ridder, não é? Eu vejo um bocado a evolução destes Broncos a acontecer. No entanto, não chega para fazer estes Broncos uma equipa relevante de todo.
Olha, vamos saltar aqui para o jogo dos Browns e dos Colts. Tu já deste o apontamento do Deshaun Watson. Pá, o Deshaun Watson parece-me alguém que perdeu a alegria para jogar futebol americano. Eu vi muitos analistas a dizer: ah, pá, é por isso é que os donos não gostam de dar dinheiro todo garantido, porque é tipo, é aquele menino que sabe que tem 230 milhões garantidos no banco, não se sente com vontade para ir executar. Pá, eu não associo, genuinamente, eu não associo só à questão do dinheiro. Claro que isso poderá ter aqui algum peso, mas é uma dimensão demasiado pessoal para eu estar aqui a analisar ou a interpretar. Mas dentro do relvado, eu lembro-me do Watson, dos Texans. Eu lembro-me daquele jogo dos playoffs contra os Bills aqui, tipo, há 3 anos.
Grande
Inacreditável.
jogo.
Eu
Quatro,
lembro-me
acho que já vai
disso.
há 4 anos, pá. Aí,
3 ou 4
já
anos, se
tínhamos
calhar,
feito para
quatro
os
anos.
4 já.
Pá, mas imagina, eu não vejo entusiasmo nenhum. A linguagem não verbal do Watson é horrível. Pá, ele
Horrível.
pode realmente estar com algum problema no ombro e já vêm saído reportes sobre isso e que se calhar precisa mais 2, 3 semanas para estar totalmente recuperado. Mas genuinamente, eu olho para o Watson e eu vejo o Cam Newton. Sabem, nos últimos anos do Cam Newton, em que os passes dele iam tipo em 45 graus para o chão, qualquer
Yeah,
passe que ele lançava.
eu acho que
É
ainda não está
isto.
aí. Eu acho que ainda não
Aí,
está
mas
aí.
está aí, Nuno. Está aí, Nuno. Pá, e imagina, é assustador de olhar para isto genuinamente, porque depois a defesa dos Browns foi explorada neste jogo, finalmente, ok? O Stetson já agora é for real, é legit, acho que vai ser um bom treinador.
Mas eles perderam o jogo por causa do Station, já agora.
Também perderam o jogo por causa do Stetson, ali pelo aquele gerido relógio, não é, perto do
Sim.
intervalo, mas de qualquer das formas, destacar que está dado o molde, papel vestal
Blueprint, o
de
blueprint.
convencer os Browns. Correr a bola, RPOs. É isto. Está dado.
Tá,
Ok? Não
epá,
é só
isso é
isto.
como toda a gente vê os Eagles a fazer o tush-push, mas mais ninguém o faz igual.
Mas olha que eu hoje vou falar disso. Eu hoje vou falar disso. Vamos nos guardar para o final. Está bem do
Bom, já
tush-push.
agora, só em relação a isto do Station, só para avisar, quando eu dei esta boca, por assim dizer, e tu referiste à gestão do relógio, tem a ver com o Station ainda está um bocadinho a coordenador ofensivo. E quando fizer o salto para head coach, aí estes Colts são mesmo legit, legit. Depois, Jonathan Taylor parece estar de volta, graças a Deus. E outra coisa é o Gardner Minshew andou a ter aulas com o Anthony Richardson e ninguém sabia. Mas pronto, isso aí é só
Sim,
mera
eu
brincadeira.
achava que tu ias dizer era e outra coisa, Myles Garrett.
Não preciso. Já
Pá,
digo, já diga muito.
imagina, mas
Já diga muito.
precisamos de falar sobre ele,
Ele
pá.
finalmente vai acertar, estás a ver? Pá, o Myles
Yeah.
Garrett é o que o Nuno também disse na transmissão, é o jogador neste momento talvez mais dominante da NFL. E também tive este pensamento no carro enquanto vinha para casa. Nós conseguimos encontrar uma comparação para qualquer defensive end pass rusher na NFL. Há sempre um parecido com o outro, estás a ver? Tu vês traços do Nick Bosa no Aiden Hutchinson, tu vês traços do TJ Watt no Micah Parsons. Não há ninguém igual ao Myles Garrett. Eu não consigo encontrar ninguém igual ao Myles Garrett. O único atleta que eu penso e coloco no mesmo padrão do Myles Garrett e é de outra modalidade é o LeBron James. Eu olho para o Myles Garrett e ele é o LeBron James da NFL, estás a ver? A nível da composição corporal. A maneira como é bom a fazer um bocado de tudo que tu lhe pedes dentro da sua posição, pá, e é fascinante, é mesmo fascinante. E estamos a viver neste momento numa NFL de Myles Garrett, Defensive Player of the Year, acho
Yeah,
eu. Está a chegar.
e que se mexe pela linha e que é móvel e que domina contra guards, domina contra tackles, posiciona-se, não é onde quer, obviamente, mas de uma forma híbrida e simplesmente é aquele, só me vem a expressão em inglês, o game wrecker, o
É o destruidor de jogos. É game
completamente.
changer, pá. É game changer, totalmente.
Yeah. Eu, se fosse coordenador ofensivo, o que eu fazia, e acho que é a única maneira que tu tens de tentar tirar o Myles Garrett do jogo, é fugires dele o jogo todo. Tipo, os primeiros 2 quartos. Corres a bola para o lado oposto onde ele estiver, não lhe dás a oportunidade de fazer alguma jogada e tentares entrar na cabeça dele. Porque só fazendo isso é que eu acho que consegues ter alguma sorte, genuinamente. Mas ele está a fazer um grande trabalho. Apontamento rápido nos Steelers e nos Rams, que também tem um game wrecker, TJ Watt,
Que jogada,
que
pá.
fez
Que
uma grande
jogada, meu.
jogada.
Eu acho que ele deve ter visto o Myles Garrett e disse: é pá, eu tenho que fazer alguma coisa. E a
Yeah.
realidade é que não fez. Não... Se tu fores ver as estatísticas do TJ Watt, são horríveis. Só que depois a interseção é de mestre, pá. A interseção não é de edge rusher, é de playmaker mesmo. E por isso grande destaque. E depois os Steelers são talvez das piores. Pá, eu não quero dizer isto desta maneira, mas vou
Diz,
dizer
diz.
porque acho que é perceptível. São
Se não
capazes de ser
disseres, vou eu dizer.
das piores equipas 4-2 que eu já vi.
É isso, é isso. Como é que é possível? É mesmo real. Como é que é possível os Steelers estarem 4-2. Não
Mas
sei.
olha, eu não sei se vocês têm noção disto. A defesa dos Steelers está como uma das piores da liga.
Sim.
Eles não são uma das piores defesas da
Pois
liga.
não.
Só que tem um ataque tão mau que faz com que a defesa esteja. É um bocadinho como aos
Claro.
Jets. Os Jets acho que são a 23ª ou 24ª defesa. Nenhum de nós é capaz de meter os Jets fora.
Estão
Eu vou
sempre em
dizer top
campo.
10.
Estão
Eu
sempre em
vou dizer
campo.
top 10, mas arrisco-me a dizer ali no top 5.
É sempre em campo e em posições desfavoráveis, muita vez, pá.
É duro, é duro. Mas olha, eu ainda estou com a esperança que estes Steelers consigam se encontrar de alguma forma,
Os
porque
Steelers têm
a
de
par e
jogar
passo.
no quarto-quarto o tempo todo, pá. Eles têm de ter quatro quartos de quarto-quarto. Acho que é mais ou menos isto que eu quero dizer. Porque eles de repente sabem correr a bola. De repente o Jalen Warren e o Najee Harris é que conseguem ser verticais, pá. De repente, quarto-quarto, conseguem.
Sim, mas o molde deles é muito curto, não dá para muito mais do que aquilo que tu vês, não é? E
Sim.
depois o único jogador que tu tens envolvido no jogo de passe é o Pickens.
Apesar do Deontay Johnson ter voltado, e acho que pode ser interessante. Acho que é engraçada a inclusão do Johnson que está de volta.
E o Allen Robinson, mais um ano em que bola não faz nada. Meus amigos, vamos então para outro segmento, que é o segmento o que é que nós podemos aprender, não é? E temos três jogos aqui: Eagles 31, Dolphins 17. Será que podemos aprender que os Eagles são a melhor equipa da NFC e que os Dolphins são a equipa de brincadeira? Chiefs 31, Chargers 17. É a altura de reiniciar em Los Angeles. Os Chiefs já nos encantam um pouco mais. E Seahawks 20, Cardinals 10. Seahawks está a construir a Legion of Boom 2.0, sim ou não? Ficam aqui três perguntas sobre estes três jogos. Vamos começar, se calhar, entre o duelo Eagles e Dolphins.
Epá, o que é que podemos aprender? Imagina, isto é daquelas coisas que nós dizemos e que é um clássico do futebol americano. Tu ganhas o jogo nas trincheiras. E foi o que aconteceu. Talvez ofensivamente, a nível dos Eagles contra a defesa dos Dolphins, não tenha sido tão esclarecedor. Do outro lado foi. E o Mike McDaniel é muito bom a esconder o problema que é a linha ofensiva dele, mas não chega contra esta defesa. E para além das lesões que tinham, já está mal. Aquilo já está mal por norma. Se tiver os titulares todos com os backups, aquilo é muito complicado
Sim, ainda
e
durante o
acabou por ser
jogo,
isso.
não é?
Sim,
Ainda
acabou
durante o
por ser
jogo
isso.
teve que mexer.
Foi a grande diferença do jogo para mim, foi o poderio das trincheiras entre os Eagles contra os Dolphins.
Sim, para dizer que do outro lado o Lane Johnson acaba por permitir um sack pela primeira vez desde 2020. Acho eu, ou seja, são quase três temporadas sem um sec. Pá, e o AJ Brown é um bad boy, meu. O AJ Brown é mesmo receiver super estrela, super dominante, pá. É incrível.
Cuidado, bad boy. És um tipo perigoso.
Ouve, mas já agora, ainda bem que os Titans o trocaram, porque eu não sei se ele era assim nos Titans neste momento. Não por culpa
Olha,
dele, mas por
olha.
culpa do geral.
Olha, e tu tocaste aí numa cena. Tocaste na palavra Titans trocaram
Tá
nos
bem, já.
Eagles, não é? O Pedro, quando viu a notícia, ficou maluco. Kevin Byard vai para os Eagles. Mas
Epá, imagina, fica maluco sim, mas eu sempre gostei muito do Byard com o Mike Vrabel, estás a ver? Mas para mim o Byard, por acaso tenho um amigo meu que me perguntou: olha lá, e o Byard, o que é que tu achas? E eu, para mim ele é top 3 da liga. Ele ficou tipo: estás a brincar? A sério? Porque ele é dos Eagles, ficou bem contente assim de repente,
Aí,
como eu não
mas
conheço
é
assim
uma
tanto, pá,
adição de
incrível.
luxo, né? O Roseman continua aqui a fazer magia, ano após ano. Mas olhem, sobre este jogo, só de dar aqui uma nota. Há aquela frase na NFL, no futebol americano, que é a velocidade mata, não é? Speed kills. Mas o tamanho mata a velocidade, meus amigos. E foi isso que aconteceu. Os Eagles, com o tamanho que têm, são uma das equipas com maior tamanho. Basicamente, o plano de jogo dele foi: nós temos quatro monstros ali na linha defensiva. Vamos mandar os quatro. Um deles há de fazer uma jogada ocasionalmente, em cada 10 jogadas. Se cada um deles fizer uma jogada, jogada sim, jogada não, temos cinco jogadas em que temos uma interferência na execução ofensiva. Os Dolphins, às tantas, já não sabiam o que é que haviam de fazer. O Mike McDaniel também se pôs ali às tantas a inventar, a tentar encontrar o que funcionava. O resultado para mim é enganador, ok? Devia ter sido mais dilatado aquele
Oh,
erro.
não concordo.
Achas que devia ter sido mais aproximado?
Imagina, se os Dolphins não perdem a batalha das penalidades, como perderam de uma maneira escandalosa, se tem aquele quarto down com falta que não é marcado, é primeiro down. Se tem o touchdown que o Tyreek Hill de repente decide apanhar a bola com o joelho e que manda a bola não sei para onde. Eu acho que o resultado altera muito. É verdade que os Eagles foram superiores durante a maior parte da
Os
partida.
Dolphins tiveram a pick six também.
Os
É
Dolphins
isso,
têm a
estás a ver?
interceção na end zone, perto de marcar touchdown. Eu acho que isto facilmente fica 31-30, sinceramente, apesar da dominância dos Eagles.
Os Eagles não cometeram uma única falta o jogo inteiro.
Eu
Estás a ver?
sei, mas é por
Isto
causa uma equipa
fez-vos. Também não
acontece todos
limpa.
os jogos.
Fez-vos pensar sobre os Dolphins? Sobre onde é que tinham os Dolphins e onde é que estão os
Imagina,
Dolphins agora?
não, sinceramente não.
A
Acho que
mim também não.
simplesmente acho que há três, quatro equipas que podem replicar aquilo que os Eagles fizeram aos Dolphins, de com peso de estragarem o jogo. Estás a ver? Acho que os Ravens conseguem fazer isso, os 49ers conseguem fazer isso.
É que os Ravens era grande jogo, pá.
Ravens e
Ei!
Dolphins era
Mike McDaniel
maravilhoso.
contra Mike McDonald, era
Os
incrível.
Lions não sei se conseguem fazer isso, por
Não
exemplo.
consegue, não
Os
consegue.
Jaguars conseguem. Acho que os Jaguars conseguem. E era um grande jogo também. Gostava muito de ver Jaguars contra Dolphins. Olha, fica aqui já estamos em final de outubro. Um lá mirei para os playoffs. Estou a pedir um Jaguars contra Dolphins. Acho que era maravilhoso.
Ganham
Então
os
estamos a
Dolphins para
pedir
depois ir
dois
jogar com os
jogos.
Ravens, já agora.
Já estamos a pedir dois. Já estamos a... Quer dizer que os Dolphins têm que ganhar, né? E
Os
que cheguem
Dolphins
para a
têm
frente
que ir, têm que ir.
para pegar os Ravens. Ao contrário, ou vencer os Ravens e vão apanhar os Jaguars, não sabemos. Mas sim,
Sim,
acho
mas
que
os Dolphins são
basicamente.
a melhor equipa da divisão já agora, só para meter um ponto final.
Ah, sim. Quem é que é a melhor equipa da divisão, André Mourinho?
Epá, não sei, sinceramente não sei. Tenho muita
Ah, depende, se
dificuldade em interpretar
considerares
a
os
AFC
Bills
Leste.
naquele dia, sim.
Sim,
Agora, os
exato, os
Bills do
Bills a
modo geral.
correr tudo bem, Super Bowl contenders,
Epá, não sei. Acho que é uma divisão muito Dini, sabes? É uma divisão muito Dini, porque há muitas. Os matchups dentro das próprias equipas. Imagina a defesa dos Patriots contra os ataques todos.
Se fizesse um ranking, tinhas que meter os Dolphins em primeiro. É só isso.
Sim, acho que sim. Mas a defesa não é sequer a primeira nem a segunda melhor para mim. A
Para não.
defesa dos Dolphins. E não sei se
Está
não
bem?
é a última. Quer dizer, agora com as lesões todas dos Bills, talvez.
É o não é a última.
Não é a última. Mas pronto. Saltamos para os Chiefs e para os Chargers, ok? Vocês sabem que eu simpatizo muito com os Chargers. Gosto muito do meu menino Justin Herbert, mas a realidade é que ele está a jogar fora dela. Ele não está a jogar bem à bola. Já se fala de uma crise de confiança. Epá, eu isso tenho dificuldade em
Clássico.
interpretar. Eu acho que é tipo, está em má forma, está com uma lesão, isso tudo influencia, e eu acho que ele não está nada confortável no sistema do Kellen Moore. É o terceiro coordenador que ele trabalha em 4 anos, e acho que é o sistema que ele está a ter mais dificuldade em entrar.
Volta, Joe Lombardi, estás perdoado.
O sistema é muito básico, pá, e depois tens uma defesa que, para mim, eu tenho dificuldade em entender. Eu e o Nuno, a meio do jogo, nós vimos o Brandon Staley dizer o que é que os Chargers tinham que fazer na segunda parte. E a resposta do Brandon Staley foi: pass rush ao Patrick Mahomes. Não, meu. O que tu tens que fazer
É
é
bater
double
neles.
team ou press do Travis Kelce, não lhes dares free release, fechares o meio do campo, meteres um spy ao Patrick Mahomes e está feito. Está feito, salvo seja, não é? Mas é isto que tens que fazer. Pá, o plano de jogo foi horroroso e eu não sei genuinamente onde é que estes Chargers vão parar.
E por isso é que eu não respondo à tua questão, que é a seguinte, que tu tinhas, se os Chiefs encantam mais, porque o game plan defensivo foi horroroso.
Foi horroroso.
Foi
Eu
horrível,
tinha uma
pá,
nota a dizer:
horrível.
chega de desculpar a defesa dos Chargers. O Travis Kelce esteve sozinho a primeira.
Perdemos o Nuno. Perdemos o Nuno, é
Eu
verdade.
acho que sim.
Eu acho que perdemos o Nuno. Isto nunca
E
tinha
eu acho que
acontecido.
e das vezes que ele fala melhor, imagina, há vezes que ele diz coisas que merecem ser cortadas. Mas
Não
esta
digas
até não era
isso.
uma delas.
Pá, nós agora temos que olhar para a imagem dele que congelou claramente. Não é?
Sim,
Mas
fazer aqui um bocado de conversa e
é assim,
tal.
vamos continuar. Não, vamos continuar, entretanto, esperar que o Nuno possa voltar ao pé de nós. Voltou! Voltaste, Nuno! Não, não voltou! A imagem voltou e agora a imagem está pior. Bem, eu vou ter que tirar. Não consigo tirar um print porque ele voltou agora. Agora é que ele voltou. Voltaste, Nuno?
Não sei se me estás a ouvir ou não.
Estás aqui. Não, mas olha, o teu raciocínio foi todo interrompido. Não ouvimos rigorosamente nada do que tu disseste.
Não,
Mas
eu
percebemos,
digo
mas
o que é que
percebemos,
tinha.
é.
Chega de desculpar a defesa dos Chargers. O Travis Kelce esteve sozinho a primeira parte toda.
Certo.
É uma coisa evidente. O Brandon Staley, é este ano, não pode passar deste ano.
Pá, sabes que o meu problema é que A liderança dos Chargers é uma liderança em que a cultura da organização não é uma cultura pensada para vencer, é uma cultura pensada para dar loló, para dar dinheirinho. E enquanto derem, eles não vão fazer grandes coisas.
Mas imagina, os Chargers, pá, perdem sempre contra as equipas, com as equipas a fazer o que melhor fazem. Imagina, os Chiefs querem o Kelce. Ele dá-lhes o Kelce. As equipas querem correr a bola. Ele
É
deixa-as correr a
horroroso.
bola,
É
meu.
horroroso. Vou surpreendê-los. Eles acham que vou dar um double team, mas vou deixá-lo sozinho. Sozinho.
Olha, eu tenho uma
Que é isso?
estatística. Eu tenho uma estatística. Que é os Chargers, quando sofrem 27 pontos ou menos, têm um registro de 6-23. 6-23, ok?
27 pontos é muito, pá.
Quando sofrem. Desculpem. Quando eles sofrem mais do que 27 pontos, têm um registro de 6-23. Quando sofrem menos do que isso, estão 25-5.
Mas
Ainda
imagina,
bem que tem o
27
Brandon
pontos é
Staley a
bué.
mente defensiva.
É que 27 pontos já é demasiado, meu. 27 pontos é bué,
É
meu.
horroroso, é horroroso, é horroroso. Pá, mas é uma defesa que é das piores defesas da NFL, mas não devia ser, não é? Porque é claramente esquema,
Sim,
é
mas também
claramente aquilo
já
que é pedido.
só uma parte, é uma defesa que vai ter que fazer um reset. Khalil Mack, Joey
A
Bosa.
equipa, olha, eu a brincar, e vocês sabem que eu no Madden estou a fazer aquela brincadeira do franchise, que troquei o Justin, peguei nos Chargers, troquei o Justin Herbert pelo CJ Stroud e reconstruí a equipa. Eu no segundo ano, eu não consigo fazer nada, tudo bem que troquei o Justin Herbert, mas o salary cap daquela equipa é impossível de gerir com os contratos do Khalil Mack, do Derwin James, do Joey Bosa. Defensivamente, JC Jackson, é impossível de fazer o que quer que seja naquela
E
equipa
olha,
para o ano.
só aqui um ponto final nos Chargers, porque já estou farto de falar do menino. Novamente a sentir-se bem à ausência do Mike Williams e o Quentin Johnson a não render aquilo que era suposto render para a escolha de primeira ronda. Portanto, também há aqui várias coisas contra os Chargers, mas para mim a
É.
defesa, pá, já
Pá,
chega.
os Chargers são os Vikings da AFC, estás a ver? E o Pedro simpatiza com os Vikings, eu simpatizo com os Chargers. Gostamos os dois de sofrer e tu estás feliz porque estás aqui numa sanduíche de sofrimento entre mim e o Pedro, ocasionalmente.
Eu não estou entre ninguém, na sanduíche de ninguém, estás a ver? Eu estou fora da sanduíche.
Estás a ver a sanduíche de fora para dentro.
Estou a ver a sanduíche sem nada.
Olha, mas estavas a dizer que estavas farto de falar aqui dos Chargers e daqui alguns jogadores, algumas coisas. Pá, mas nos Seahawks e nos Cardinals temos que falar dos Seahawks e temos de falar de um jogador em particular, Devin Witherspoon. Pá, eu neste momento acho que é dos jogadores mais entusiasmantes de ver jogar à bola. E estou a gostar muito de ver aquilo que os Seahawks estão a fazer. São outra equipa e eu coloquei-os a ir ao final de conferência, ok? A ganhar a divisão. E acho que são uma equipa que vai crescer ao longo da época, está a crescer ao longo da temporada e espero grandes coisas destes Seahawks daqui para frente.
Queria mais. 20-10 parece-me curto para a equipa que eu acho que os Seahawks conseguem ser. Mas pronto, acho que é preferível jogar mal neste jogo e sair com a vitória e poder, entre aspas, guardar as boas exibições para os próximos jogos que aí vêm. Que eu acho que ele tem um. Não é assim de cabeça, acho que eles têm um final de calendário também não é nada fácil. E por isso acho que é bom começar a encontrar-se agora com novos playmakers, por exemplo, o Jake Bobo. Que está a aparecer e a brilhar. O Jax também apareceu neste jogo. Vamos ver.
Não,
Sim.
eles têm
O
uma
Frank
sequência de.
Clark.
Desculpa, Nuno. Eles têm aqui uma sequência de jogos entre a semana 12 e a semana 15 que é incrível. Que é 49ers, Cowboys, 49ers, Eagles. Esta sequência de jogos, e grande parte deles é jogos de prime time. Por isso são jogos que eu acredito que nós possamos. Aliás, o dos 49ers na semana 12 temos de certeza. Depois temos de certeza contra os Cowboys porque é Thursday night. E depois os outros dois poderemos ter, porque são jogos das 21.
Eles vão aos Cowboys a Thursday, na semana curta depois de jogarem com os
Não, não
49ers?
vão a semana curta porque eles jogam no Thanksgiving. É de quinta a quinta.
Ah, ok.
Estás a ver? É de quinta para quinta.
Ah, é sorte, porque jogar depois com os 49ers
E
semana curta era pesado.
os Cowboys também jogam nessa quinta, estás a ver?
Ok.
Por acaso foi aqui um bom. Os senhores do calendário tiveram muito bem aqui no setup desta semana 12. Semana 12 está recheada de grandes jogos. Aliás, eu estive a olhar para o nosso calendário de jogos a partir da semana 10, não estou em erro. Pá, e vocês segurem-se, vamos começar a ter ali cada colisão Então, nos jogos das 21, segurem-se, segurem-se e comprem pipocas. Encham a vossa despensa de pipocas.
Olha, e só um toquezinho final também sobre os Seahawks. Falavas da questão da Legion of Boom. Eu disse agora, assim baixinho, que eles foram buscar o Frank Clark. Para mim, problema: o Nwosu, que é talvez dos melhores jogadores da defesa, está fora para a temporada. Portanto, vamos ver se não há problemas na Legion of Boom 2.0.
Só dar o destaque, porque ele disse isto, os Seahawks têm o coaching staff, têm no coaching staff um homem que tem o papel, e eu estava a tentar muito rápido ver isto, que acho que tem o papel que é Specialist, é só focado, é o BT Jordan, que está primeiro ano. Eu acho que até o sigo no Instagram, que ele faz conteúdo de linhas defensivas, etc. O único propósito dele é pass rush. E eu vi que há uma ou outra equipa que também tem, mas os esquemas mesmo de penetração ao quarterback é muito, muito interessante a maneira como eles, com vários jogadores, conseguem fazer isso. Por isso, é pena sair o Nwosu, mas eu acho que o Frank Clark vai ajudar em muito, porque são muito versáteis, são muito dinâmicos e são uma equipa que é mais do que as estrelas a fazer as jogadas.
É engraçado vermos as equipas todas elas a tentar encontrar aquele leverage competitivo, não é? Muito interessante e boa partilha, Pedro. Vamos para o último segmento. Assume e segue, ok? Assume e segue. Saints 24, Jaguars 31. A altura dos Saints assumirem que Derek Carr é um erro. Giants 14, Commanders 7. A altura dos Commanders assumirem que chega de Ron Rivera e seguir em frente. Bears 30, Raiders 12. Tyson Bajan é melhor solução para os Bears do que Justin Fields? Algumas decisões, questões que temos que tomar. Aliás, não somos nós que temos de tomar, temos que falar, não é? Porque falar é fácil, tomar a decisão é mais difícil. O que é que vocês acham disto?
Deixa-me começar então pelo início. Eu acho que o problema maior do Carr tem sido a linguagem não tão verbal, mas a não verbal. Falámos na apatia do Deshaun Watson. Os Saints estão habituados ao Drew Brees, mesmo tendo este carrossel de quarterbacks nos últimos anos, estão habituados àquela consistência na postura. Nem estou a falar dentro de campo, cá fora, da postura. Ok, não correste bem a tua rota, vamos cá fora e falamos sobre isso. O Derek Carr anda a explodir, anda a ficar nervoso, ansioso constantemente, e eu acho que esse é o maior problema, porque a brincar, eles podiam ter ganho o jogo. Não é? A realidade é essa, eles tinham o jogo na mão para ganhar. Aliás, o Foster Moreau tinha ali na ponta dos dedos, só que não conseguiu agarrar. Por isso, é verdade que não está a correr na perfeição, mas acho que ainda não é a altura de mandar a toalha ao chão para os Saints, porque estou numa divisão que é possível de ganhar ainda. E conseguem
Eu
ganhar a qualquer equipa da divisão.
concordo, acho que não é momento de mandar a toalha ao chão, mas eu acho que o Derek Carr está a ser uma das grandes desilusões desta temporada, porque toda a gente achava que com o Derek Carr os Saints podiam ser uma coisa que não estão a ser. Pronto, e é a única coisa que eu tenho a dizer. Eu fui lone wolf nos Saints, não me parece que volta a acontecer. Acho que perdi a minha fé, nos Saints.
E não foi a única vez que o fizeste esta época, já
Não
agora.
foi, não foi. Mas os Saints jogam pouco a bola para merecer o meu lone wolf.
Sim, ainda agora, não sei se viram o vídeo do Chris Olave, que foi detido pela polícia em excesso de velocidade. Pá, e aquela resposta que ele diz ao polícia, que eu jogo nos Saints, e a polícia diz, ih, o que é que eu tenho a ver com isso?
Após
Sim,
talvez
mas
já
isso,
vai
pá.
haver desenvolvimento.
Isso pode ser uma coisa tipo só para situar a polícia, para a polícia. As coisas descontextualizadas, às
São
vezes,
perigosas, são
tipo,
perigosas às
pode
vezes.
ser só uma coisa para eles perceberem, tipo, que ele não vai ser mal intencionado, que está tudo bem, joga no Saints.
Sim, porque é importante dizer que nos Estados Unidos a
Sim,
relação
é
da
outra
polícia
coisa, né?
com situações de crime ou
Uma
infrações.
boa altura para tirar reflexões, no geral, do quão feliz é vivermos em Portugal.
É verdade, é verdade. Às vezes o contexto é importante. Mas olha, eu passo para os Commanders e para os Giants, porque acho que é a altura. Eu disse aquilo do Ron Rivera e acho que está na altura. Os Commanders são uma equipa que claramente oscilam, mas oscilam dentro do mal. E a verdade é essa. Eles ganharam semana passada aos Falcons.
Poesia para os meus ouvidos.
Os Falcons ainda se devem estar aqui a tentar perceber como é que perder aquele jogo. Mas eles deviam ter ganho este jogo contra os Giants, a realidade é essa, mas não ganham por falta de esquema, por falta de capacidade de ajustar. O Eric Bieniemy também tem a sua culpa, porque aquela linha ofensiva, e já vai com 40 sacks, acho eu, a semana 7, o menino do Eric Bieniemy já vai com 40
O
sacks.
Sam Howell está transformado em carro vassoura.
Carro vassoura, muito bom.
Não, é verdade. Pá, coitado. Eu não sei se. Pá, deve ser muito duro. É sempre muito duro.
Mas a realidade é que eu acho que os Commanders vão ter que reiniciar sem sombra de dúvidas. Já agora, os Giants são a melhor equipa com Tarot Taylor. Acho que nós discordamos disto, certo?
Não,
Pá,
não.
com todo o respeito, os Giants são uma equipa que é interessante ter ali no canto do olho, mas não vou ter dois olhos a olhar para um jogo dos Giants novamente, ok? Que também é complicada. A defesa é engraçada. Tem lá jogadores interessantes, o Sexy Dexy, o Bobby, o Okereke. Gostei de ver o Deontay Banks no primeiro jogo a série ali contra o Terry McLaurin. Acho que foi engraçado, mas constantemente ver jogos dos Giants também não é para mim.
Já agora, quando tens um dos donos minoritários, o Magic Johnson, a mandar tweets, fazer comentários sobre a prestação da equipa, tu sabes que vão haver mudanças,
Sim.
isto.
Yeah. Vai ser uma consequência natural. Entretanto, o último jogo aqui, Bears e Raiders. Vamos falar do jogo ou vamos falar do vídeo do pai do Tyson? O que é que
Do
fica?
vídeo
E
do Pike.
ficamos no vídeo do pai do Tyson.
Yeah, é por
Epá,
aí.
aquele vídeo. Foi o Nuno que partilhou connosco. Epá, sonho. Tenho pena que nenhum de vocês tenha aceito o meu desafio de fazermos um braço de ferro.
Eu já te disse o que é. Se quiser, podemos fazer o braço de ferro, mas depois vamos correr.
Epá, podemos correr. Eu ganho-te nas 10 jardas. Acima disso, não te ganho.
Tranquilo, mas queres correr o quê? 40?
Se
É
escolher os
muito.
40 vou perder. Nos 40 sei que vou perder. Nas 20 acho que ainda tenho hipótese, mas acho que é difícil.
E
Acho que é
tricone
tenso já
drill.
partir.
Tricone drill. Não,
Tranquilo.
ele muda de velocidade mais rápido que eu. Eu peso o dobro
Tranquilíssimo.
dele. Pai. Pesas que é 60 quilos, Pedro.
Ei, não, estou a pesar 72.
Então bora
Ui,
fazer sumo.
riso.
Sumo, sumo é para o Amorim mesmo.
Ouve, eu sou muito. Olha, disclaimer: o Félix foi eu jogar a bola comigo.
Ah, era a minha pergunta para queijinho de hoje. Posso fazer a pergunta para queijinho? Tu ias começar a dizer isso.
Ah, é? Então não, então
Eu.
vou, não vamos guardar, vamos guardar.
Ok.
Vamos guardar, mas já dei aqui o disclaimer, pronto. O Nuno foi jogar a bola comigo hoje, mas pronto, sobre o jogo, focante. A pergunta que eu lancei foi: o Tyson Bajan, jogador de segunda? Eu tenho bué da dificuldade com o nome dele, eu sei que não é Bajan, mas eu vou
Sim.
sempre para a cena do francês, desculpem, eu não falo francês, mas dá-me para isso. Mas acham que ele é a melhor solução para os Bears neste momento do que Justin Fields? O que é que vocês viram no jogo?
Imagina, eu senti que ele estava. A questão do ombro, do posicionamento do corpo, de lançar a bola. Portanto, a parte física está mais do que à vontade. Agora é a parte mental que acho que tem de se desenvolver. Mas isto é tudo muito giro, ok? Mas os Raiders não sabiam o que é que estava do lado de lá. Quanto mais filme ele tiver, pior vai. Teoricamente, claro. Mas quanto mais filme tiver, pior vai ser a prestação dele. Por
Mas tu
isso, não.
querias ver mais? Se fosses
Ah, eu não.
decision maker, vias mais
Não,
ou.
de todo. Eu quero Justin Fields. Eu sou dos Bears, eu Justin Fields para sempre. Esta temporada
Para
tem de ser.
sempre?
É,
Tem
para
calma.
sempre nesta temporada, desculpa. Tem de ser Justin Fields all the way, porque tu tens de perceber o que é que tu tens na tua, para o teu futuro. Se é o. Acho que não estamos a falar de uma questão do Jimmy Garoppolo
Mas o
contra Brock
Justin Fields
Purdy.
já não te mostrou o suficiente?
Não
Quando, aí
acho.
eu adoro quando
Tenso.
te mete aquele silêncio, tipo naqueles primeiros 2 segundos, porque eu acho que ele já mostrou o suficiente. E acho que o
Acho
Tyson
que dá
também,
mais, pá.
acho que o Tyson já te mostrou o que é, estás a ver? O Tyson pode ganhar um jogo, vai ganhar talvez daqui 2 semanas eles têm um jogo, acho que até de, não daqui, daqui duas, é daqui 3 semanas temos um Thursday Night horrível, que acho
Não,
que é
eles têm
Bears
Chargers Bears, pá.
Panthers.
Temos Chargers Bears daqui a
Temos o
pouco.
Sunday Night Football, vai haver um Thursday Night Bears Panthers.
Mas o Bears Panthers já vai ser com o Justin Fields, acho eu. Pelo menos é expectável. Ah,
Yeah.
deixa-me só dar o toque. Para mim, os Raiders perdem este jogo. Primeiro ponto. Porquê é que não joga o Aidan O'Connell? É vergonhoso por parte do Josh McDaniels. Como é que não é o rookie a jogar? E é o Brian Hoyer, que tem um registo paupérrimo nas últimas vezes que jogou. Nas últimas 12 ou 13 vezes que
Yeah.
jogou, perdeu sempre. Por isso, eu não sei qual é a razão pela qual joga o Brian Hoyer e não joga o Aidan O'Connell. Quando tiver esta semana toda para preparar o jogo e depois levar uma coça física. Fisicamente levar uma coça dos Bears.
Sim, olha, e relativamente àquilo que falava do Brandon Staley, por causa dos Chargers, vir o mesmo para o Josh McDaniels e para estes Raiders. É o quarto jogo esta temporada com mais de três turnovers do ataque dos Raiders. Obviamente, quarto jogo, obviamente que perderam os quatro. Obviamente. Pá, têm que minimizar erros e lá está, dentro do alinhamento que o Pedro estava a dizer. Epá, o Brian Hoyer, meu, já eu não sei qual é que é a temporada do Brian Hoyer, do Brian Hoyer, sinceramente também não interessa,
É décima
mas
quinta ou sexta já.
já passou por tantas equipas, já se percebeu, mete o rookie, arrisca, faz alguma coisa. O Josh Jacobs não está como o ano passado, já se sabe. Pá, eu acho que Josh McDaniels no final do ano está fora. Está fora.
Eu por este caminhar de cenários também acho que sim. Mas pronto, olha, vamos ter mais uma semaninha Tyson. Espero que eventualmente deem prime time ao pai dele, porque o vídeo está realmente fascinante. 28 vezes campeão do mundo
Ganda voz.
de braço de ferro.
Pesado.
E pronto, meus amigos, vamos aqui seguir para os nossos segmentos e começamos pela pergunta para queijinho, sendo que, Nuno,
Pá,
tu.
meia culpa, meia culpa. A vida acontece a um ritmo frenético, com crianças envolvidas pelo meio, filhos lindos.
Oh!
Então, pronto. Dito isto, não lancei o repto, mas trago aqui, por causa daquilo que o Amorim estava a dizer há bocado, a minha pergunta para queijinho, deste episódio. Muito rápido, pergunta para queijinho. Não,
Gostei,
se
gostei da
calhar não.
inovação.
Mas
Ok.
era só para dar aqui um twistzinho. É, Dré Morim, hoje fomos jogar à bola,
É
ok?
verdade, é verdade.
Vamos jogar à bola. Tiveste prazer, não tiveste prazer de jogar comigo, mas estivemos em campo.
Nem me cruzei muito contigo, porque quando eu estava à baliza, depois eu ia para a
Não,
frente,
houve.
tu ias para a baliza.
Eu ia para a baliza, eu estava na baliza e a malta da minha equipa só dizia: o Amorim vai carregar, o Amorim vai carregar contra ti.
Carreguei.
Então era só bujas. Eu estava à baliza, era só bujas. Então, só
Mas ele
bujas.
teve bem. Olha, foi onde ele teve melhor. Foi onde ele teve melhor, foi na
Mas deixa-me
baliza.
fazer a
Falhava menos.
pergunta. Pá, eu não jogo nada à bola, também não faz mal. Mas pronto, dito isto, a pergunta que me fica é: escolhias-me a mim para a tua equipa de futsal, fut 5, ok? Ou escolhias o Pedro a quarterback da tua equipa de flag foot?
Ai, que pergunta tensa.
Opa, que até para mim é difícil, pá.
Não, mas então, pronto. A
Porque eu
primeira
reconheço. Imagina,
que
mas
me vem à
tinhas que ser
cabeça
titular.
é: então o
Tinhas que
Pedro é
ser
mesmo
titular.
muito mau, ok?
Pois é, mas o Pedro é mau.
Imagina, o Pedro dá para a defesa. Não dá para qualquer posição de ataque. Zero.
Não, 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 não. Fiz uma
Dá
pergunta
para a linha ofensiva,
específica.
puto, mas.
Fiz uma
Pela
pergunta
alma, só faz
específica.
cut-block.
Escolhias-me para a tua equipa de
Mas tinhas que
fut 5?
ser titular?
Claro.
Ou posso meter no
Pá.
banco?
Não,
Então,
não,
senão
não.
não voltam.
Imagina, titular. Podes me mandar para a baliza
Ai.
se quiseres, mas tenho que jogar. E o Pedro, quarterback da equipa. E já
Pá, sabes que a
agora?
nível de esforço eu demonstro uma grande liderança, não é?
Já agora, esta resposta, a Amorim, diz que não contas com o Pedro para ir
Aos Jogos
aos
Olímpicos, não.
Olímpicos de flag football.
De todo. Não, mas olha, sinceramente, e porque o que o Pedro disse é verdade, ele é muito esforçado, estás a ver? Mas mesmo assim, acho que ia contigo para a equipa de futsal,
Para a baliza.
para a baliza,
Para a
porque
baliza.
tu
Está-se
também
bem,
foste
está-se
muito
bem, está-se
esforçado,
bem.
estás a ver?
Está-se bem, está-se bem.
Também
Está-se
foste
bem.
muito esforçado.
Boa. Então,
Mas sim.
Pedro, és mesmo horrível, meu. És mesmo horrível.
Mas agora uma
És
cena,
mesmo
já
horrível.
se fosse futebol 5. Escolhi o Pedro sem hesitar,
Oh,
ok?
obrigado, poça.
Porque.
Ah, está bem, mas também coloquei a pergunta de
Mas
uma forma
só uma coisa,
conveniente.
só para as pessoas perceberem. Eu jogo com os dois pés. Eu consigo jogar com os dois
Ai, ai, ai.
pés. E
O
tenho
Amorim
boa
joga bué.
técnica. Eu jogo bem à bola. O Félix, eu não percebi qual é o pé que ele usa.
Porque também jogo com os dois. Também
Mas
jogo com os
jogas
dois.
mal com os dois. Então eu não percebi. Porque eu vim-te arrematar com a esquerda e com a direita e eu, Pá, isto é igualmente mau.
Foi mal com os dois, pá. Mas olha, dei tudo em campo. Sinto
É
que
verdade, é verdade. Esforço máximo. Tirei
enterrei a minha
desenterrado
equipa duas
aqueles.
ou três vezes, mas
É
tá
verdade.
incrível.
É verdade.
Se alguém me está a ouvir, eu sempre que saíamos pedia desculpa, peço aqui desculpa novamente.
Tão bom, tão bom. Ai, mas pronto, Pedro, segue aí com o teu segmento.
Epá, depois disto até é complicado seguirmos para um podcast a sério. Por isso é que eu vou cantar. Atenção.
Ai.
Então, opa, não podem estar surpreendidos, foi o que eu fiz até agora. E vou ser consistente, está bem?
Disney.
Lógico. Sejam bem-vindos aos pupilos do Fernandes, as estrelas mais jovens da liga. Mais uma semana, mais uns destaques. Vê-los a brilhar, dá-nos vida. Pupilos, pupilos. Já está. Mais curtinho desta semana, ou da semana foi, passada foi muito longo. Este foi mais curtinho.
Aladino.
Moana, pá. Aladdin, tranquilo. Mas também é, podes, não é bem da tua geração, Moana. É mais recente. Se não tiveres putos dessa
Da
idade,
tua
podes não ver.
geração. Está-te a
Então não.
chamar
Mal.
velho,
Não,
basicamente.
isso foi mesmo
Imagina,
assim de
o
surra.
Félix não tem propriamente 12 anos, não é? Homem
Aí,
adulto.
é um homem adulto, mas ele gosta de filmes de animação. Aliás, estávamos a dizer que ele para o futebol não dá, mas cinema o Félix é o
É,
número um aqui
mas ele por
deste
acaso
podcast.
não tem ar de quem vê muitos filmes de animação. Posso estar errado.
Sim, prefiro Hayao Miyazaki do. Não, não conheço, agora estou mesmo a
Pá,
falar a sério.
não,
É
estou
uma cena
fora.
fixe, é desenhos animados. É um gajo que costuma ganhar Oscars.
Ok. Pronto, cá está. Diferença. Pronto.
É esta.
É esta. Continuando no futebol americano.
Isso.
Esta semana trago dois jogadores, portanto, um ofensivo e um defensivo, que talvez não sejam os mais espetaculares desta semana, mas como foram dois jogadores que brilharam e ainda não tinha falado neles, neste meu segmento, cá está. Jake Bobo, para 61 jardas e um touchdown, acho que mostrou que é uma arma viável para o ataque dos Seahawks e que pode ser importante. O DK falhou o jogo. Falhou o jogo, o Tyler Lockett e o Jax é possível e provável que continue que falhem em jogos também, o DK talvez até mais, por isso eu acho que o Jake Bobo é uma excelente arma número 3, número 4 a aparecer no ataque dos Seahawks, que é muito interessante, tem o tamanho, acho que pode aparecer mesmo a um bom nível, e por outro lado é o Tyrique Stevenson, o cornerback dos Bears, que eu, a nível de escolha, eu achei que eles o escolheram muito cedo no draft, mas acho que foi uma boa performance do rookie, alinhou várias vezes à frente do Davante Adams e não teve nada mal. O Davante Adams passa muito bem o primeiro quarto, mas a partir daí começa a ter dificuldades. E o Stevenson, quando esteve em frente dele, gostei várias vezes de o ver, muitas vezes em press, mesmo ali em cima do Davante Adams, a tirar a rota rápida. Gostei bastante.
Aqui está Pedro Fernandes com o seu Pupilos do Fernandes. E agora vamos aqui ao meu momento do coach. Vocês sabem onde é que é isto, não é? Não preciso estar a.
É o Inspetor
Inspector
Gadget.
Gadget. Inspetor Gadget.
muito fixe, pá, gostei muito, gostei muito,
Obrigado,
foi bom,
obrigado, Pedro
gostei, foi
Fernandes.
bom.
Meu momento do coach. Eu vou abordar o tush-push, o Bradley Philadelphia cenas, coisas. Parece que não foi contra a Filadélfia, mas está dada a blueprint do que é que as equipas têm que fazer para tentarem parar o tush-push. Ok? E eu vou pendurar esta foto no, 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 na nossa hashtag depois do episódio sair amanhã, tipo Mona Lisa, porque foi encontrado o segredo pelo senhor coordenador, aliás, não é coordenador. Treinador de linhas defensivas do San Francisco 49ers, Kokurek. Basicamente, as equipas todas já tentaram abordagens por aí, todas malucas, ok? E a maior parte das defesas o que faz é tentou colocar os jogadores heads up, um jogador com o center, depois os jogadores nos guards, mesmo heads up. Já tentaram abordagens de fill in the gaps, com dois jogadores cá atrás. Não é isso que tem que fazer. E o exemplo que eu acabei por encontrar, e se vê nesta fotografia muito bem, para tentar parar o tush-push é como um fecho de um casaco. Okay? É o exemplo quando os dentes encaixam, estão a ver? E basicamente o que as equipas têm que fazer é colocar dois jogadores defensivos nas A-gaps, dois jogadores defensivos nas B-gaps e depois os mais dois jogadores defensivos alinhados com os jogadores, não é nas C-gaps, é alinhados diretamente com os jogadores seguintes. Um jogador apenas cá atrás, não são precisos dois, ok? E os jogadores de fora a tentarem fazer crash imediatamente. Não é fazerem pinch, não é tentarem fazer ângulos de 45 graus para dentro, é rebentar com as gaps basicamente, como se faz no rugby, de alguma forma. Obviamente isto, na teoria, o exemplo é isto tem que ser feito, a execução é que depois, obviamente, contra uma linha defensiva como a de Filadélfia, contra uma linha defensiva, por exemplo, como a dos Lions, que tem muito peso também, acho que é extremamente difícil, mas está dada a blueprint, é isto que as equipas têm que fazer para tentar parar o tush-push, não é cá de estarem com maluquices, estarem a meter cinco jogadores ali enfiados nas A-gaps, frente a frente com os centers e com os guards, não é isto que vai conseguir fazer parar esta jogada.
Só engraçado porque eu reparei no jogo com os Dolphins, eles pararam de fazer para o lado direito porque eles até agora têm 93% de vezes tentadas. Tentaram três vezes, uma delas foi falhada para a esquerda, as outras foi para a direita e eles pararam de fazer para a direita. Eles agora só fazem para a esquerda, inclusive ao ponto do Lane Johnson ir alinhar para o lado esquerdo e ficar um tight end a fazer de right tackle, por assim dizer. Eles meteram três linhas ofensivas para o lado esquerdo a mostrar mesmo é o que nós vamos fazer. E eu adorei a atitude do Sirianni no final, na conferência de imprensa, a pedir a câmara, a dizer: "If everybody could do it, everybody would do it." Mas nem toda a gente consegue, e por isso é que é sempre primeiro down and off para eles.
Pá, e genuinamente eu espero que não banam esta jogada,
Não
porque
faz
faz
sentido
parte do
tirar.
jogo. E agora até dou um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui há uns anos, eu não sei se vocês recordam disto, em Portugal, na Liga Portuguesa Sul-Americana, os Lisboa Navigators, na sua hegemonia das 6 temporadas, em que ganharam os títulos consecutivos, eles tinham uma jogada ofensiva em que faziam um offset, em que tinham do lado esquerdo, tinham o center, o guard, e depois tinham o resto da linha ofensiva para o lado esquerdo. E faziam dives à balda atrás com essa jogada, ninguém os conseguia parar. Não só porque tinham um super center que era o Jay Piper, um americano, mas porque
O
também tinham,
Obelix.
obviamente, é que era um Obelix, é muito bom, mas tinha uma grande linha ofensiva e era muito difícil de os parar. Pá, faz parte do futebol americano, faz parte. As equipas têm que se adaptar. O linha defensiva dos 49ers no jogo contra os Vikings deu a blueprint a esta formação. E depois, olhem, homem ao homem que ganha o melhor. Meus amigos, vamos então aqui olhar para os jogos da próxima semana. Voltamos a ter muitos joguinhos, finalmente. Não vai haver aqui semana. Não há bais na próxima semana. E vamos começar então no Thursday Night Football, que vai ser um jogo que terá transmissão 11 no, na DAZN. E Buccaneers contra Bills. Neste momento estamos os três nos Bills. Algum de vocês pensa mudar ou não?
Não, mas é um jogo muito mais tenso. Aliás, muito melhor do que aquilo que eu estava à espera.
Concordo.
Sim.
Acho.
Baker Rise.
No. Domingo, Rams contra Cowboys. Neste momento estamos os três nos Cowboys, que vem de uma semana de descanso. Algum de vocês conta aí Rams ou.
Novamente, mais, acho que vai ser mais equilibrado do que aquilo que nós estamos à espera.
Mas não, acho que não.
Sim, também acho que estou no mesmo alinhamento. Vikings em casa dos Packers. As duas equipas com registro super enterrado, os Packers 2-4, os Vikings 2-5. Neste momento eu estou nos Packers, vocês os dois nos Vikings. Vocês estão fechados?
Os Vikings começaram 0-3 para ir aos playoffs, por isso têm de começar a dar corda aos sapatos.
Isto é jogo de playoff para uma das duas equipas? Aliás, para as duas equipas, obviamente.
Epá, eu acho que mais para os Vikings do que
Penso.
para os Packers, porque os Packers de certeza que vão perder mais, acho eu. Acho que têm muito mais probabilidade depois de perder muito mais jogos que os Vikings. Os Vikings têm um calendário bastante acessível agora daqui para a frente. Por isso acho que eles estão a ver mesmo isto como a época não está perdida. Acho que a última equipa a ir 0-3 e ir aos playoffs foi os Texans em 2018,
Os
com o Watson.
Vikings ganham contra os Packers e estão 4-4.
4-4. Aí está, por isso.
Tá.
Dentro da NFC ainda por cima estão. E com o resto do calendário que tem a AFC Oeste. Sendo que já tiraram de Chiefs e Chargers, tem a NFC Norte e ainda tem a NFC Sul. É basicamente este o calendário dos Vikings. Os Vikings conseguem ganhar qualquer jogo que aí vem. Quando Justin Jefferson voltar, ainda mais. Por isso, acho que os Vikings estão bem. Estão bem, acho que estão bem.
Eu acho que vou Packers porque acho que é um jogo mais de afirmação em Green Bay, ainda para mais para os Packers. que eu acho que são melhor equipa do que aquilo que nos têm mostrado. Eu esperava que fosse a melhor equipa. Mas é um jogo complicado de antever. Aliás, esta semana toda ela é um bocado complicada.
Mas já agora, se os Packers perdem este jogo, sim.
Arrumado, sim. O
Eu
calendário deles é
acho.
muito duro. É muito duro. É muito duro. Jogo seguinte, Falcons em casa dos Titans. Pedro Fernandes com o Lone Wolf nos Titans. Eu e o Pedro nos Falcons. Eu não mudo, ok? Eu estou Falcons all the way neste jogo.
Minha questão é, o ano passado, Malik Willis jo joga um jogo em Arrowhead que os Chiefs ganham na última. Portanto, eu vou na mesma receita.
Mas vai ser o Will Levis, em princípio.
Vão
É
jogar os
igual.
dois, acho.
É igual, não interessa, porque o quarterback não interessou. O jogador que teve mais jardas recebidas nesse jogo foi o Okwonkwo com 48. O Malik Willis passou a bola 16 vezes, acertou 5.
Sim, os Titans são daquelas equipas que estão a saldo agora. Eu acredito que não joguem toda a gente também.
Imagina, isso eu não acredito. Se sair gente, eu acho que sou capaz de
Não,
mudar,
eu
mas com o
acho que
plantel que tem agora.
se tu tens um negócio pelo Derrick Henry, se tens um negócio pelo DeAndre Hopkins, não os vais jogar em prol da troca.
Também acho que sim. Saints em casa dos Colts, eu e o Pedro. Aliás, eu e o Félix, Colts e o Pedro Saints. Vais num ano novo nos Saints, Pedro?
Pá, provavelmente não, mas vi, quis meter o Lone Wolf,
Achaste giro.
mas acho
Achaste giro.
que foi mais giro do que outra.
Félix
Pá,
também
mas
tem
imagina,
achado giro isso.
os Saints quase ganhavam aos
Já
Jaguars
estou fora, já estou fora.
e eu acho que é desmedido pensar. Os Colts têm muitos touchdowns, que é um passo de 60 jardas e é touchdown. Isto não acontece sempre. Tem um passo para o Josh, dois para o Josh Downs assim e um para o Michael Pittman assim. Isto não acontece. O Gardner Minshew, acredito eu, não vai ali andar a partir os joelhos outra vez. Por isso,
Mas
eu
se calhar vai.
acredito numa quebra dos Colts ofensivamente. Os Saints, desde que se mantenham no jogo, têm hipótese de ganhar. Por isso, mais provavelmente, nem que seja pela graça, como não estava a dizer, eu vou Saints.
Sim, eu quero ver também se realmente estão a nível dos jogadores que estão neste momento questionáveis do lado dos Saints, porque eles têm basicamente tipo aí quatro jogadores ofensivos. O Alvin Kamara está questionável, o Demario Davis está questionável, o Tyson Matthew está questionável, o Marcus May está questionável. Estão uma data de jogadores questionáveis do lado dos Saints. Eu vou Colts aqui, não, dificilmente mudarei. Patriots em casa dos Dolphins, estamos os três nos Dolphins, vocês estão fechados neste?
Sim, e acho que é uma boa oportunidade para os Patriots afirmarem ofensivamente.
Pronto, eu também acho e não estou fechado, ok? É um jogo que eu até acho que estou disposto aqui a arriscar se
Tem
o
corrido
Tyreek
bem,
Hill
não é?
não joga, nem o Raheem Mostert. Estão os dois questionáveis, by the way. Vamos ver. Mas para já tudo Dolphins. Jets em casa dos Giants, que é a casa dos Jets. Estamos os três nos Jets. Ninguém aqui, acredito, vai ter coragem de ir nos Giants ou alguém vai ter essa coragem?
Pá, não, não vou, não.
Pá,
Não.
esquece.
Jaguars em casa dos Steelers. Estamos os três nos Jaguars. Estou surpreendido. Nenhum de vocês acredita nos Steelers aqui neste jogo em casa?
Acredito, mas
Não.
pá, fiz a semana passada, fui giro contra os Rams e tal. Os Jaguars não são a mesma equipa, acho eu. Ainda que se o Travis Etienne é ali de certa maneira ilimitado, que eu acho que não vai ser, os Steelers conseguem mais uma vez manter-se no jogo até ao quarto quarto. E o quarto-quarto é outro nível.
Este é um dos meus jogos favoritos da jornada, já agora.
Para
Estou
mim
mesmo.
também.
Acho que vai ser um jogo ultra interessante de ver. Eagles contra Commanders. Estamos os três nos Eagles. Não há aqui grande conversa. É a minha lock da semana, ok? Os Eagles, acho que depois do statement da semana passada, vão continuar a crescer e vão continuar aqui a carburar. Os Commanders na perspectiva oposta. Texans em casa dos Panthers. O reencontro entre Bryce Young e CJ Stroud, dois amigos de infância que entraram na NFL, as duas primeiras picks deste ano. Estamos os três nos Texans. Nenhum de nós acha que os Panthers vão conseguir aqui a primeira vitória, vindos de uma semana de descanso.
Não, não mostraram ser capazes disso, mas acho que vai ser um jogo interessante.
Os Panthers são o melhor ataque da divisão, não é?
Agora
Vá,
já não, porque
mas
tiveram a semana de descanso, mas
sim,
sim.
mas eram.
Será que não?
Se calhar ainda são, não sei, não vi.
Não queres ver, é melhor não.
Não vou ver, não me estraguei a noite. Browns contra Seahawks, grande jogo também. Outro jogo que é muito interessante a nível de matchup.
PJ Walker.
Não há Deshaun Watson, como o Nuno já tinha dito. Vai ser PJ Walker. Neste momento, eu e o Pedro Seahawks e o Nuno Browns. Vais por aí, Nuno?
Eu não estou fechado em nada.
Eu mudei agora, tá bem? Porque também não tô fechado.
Eu aqui acho que vou Seahawks, apesar de gostar muito da equipa dos Browns e daquilo que o Myles Garrett está a fazer. Chiefs contra Broncos. Estamos os três nos Chiefs, dificilmente algum de nós vai mudar. E é a lock da semana para
Não estás fechado neste, Nuno?
o Nuno Félix.
Estou.
Ah, ok.
É a lock dele, então. Ah, e depois
Mas
ele
não
disse que não
estava
está
fechado
fechado
em
em
nada.
nada. Em
Exato, exato, exato.
nada. Ravens contra Cardinals. Estamos os três nos Ravens. Não há lock. Ninguém dá lock aqui.
Epá, eu por acaso podia ter posto a lock neste, mas acho que. Ravens.
Guardaste, não é?
Acho que sim.
Bengals contra 49ers. Jogo com transmissão dos canais Eleven na DAZN às 20h25, ok? A hora vai mudar, meus meninos. Tudo quanto esse.
Coitadinho.
Feta atenção. Os jogos são às 17 horas, começam às 17 e depois este jogo Bengals e 49ers às 20h25. Neste momento, Lone Wolf do Sr. Pedrocas nos Bengals, eu e o Nuno nos 49ers, com o grande Sam
Mano,
Darnold provavelmente a quarterback.
imagina, se o Steve Wilkes vai andar a armar-se ao pingareiro, Joe Burrow minimamente bem com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins e com o Tyler Boyd, é que isto é tudo muito giro, mas
Yeah, eu
se
acho que não vai acontecer. Eu acho que errou. Eu acho que o Steve Wilkes errou. Disseram, foi o Fred Warner, não foi? Veio publicamente dizer que
O Bouza disse, não sei se
o
o que é que o Fred
Bosa,
Warner disse.
foi o Bosa, que disse que os 49ers tinham uma identidade de ir 4, pelos vistos não.
Mas o Bouza a falar é bem engraçado, porque ele não demonstra emoção, mas não demonstra, fala muito devagar, que tem de só vir a um e-mail,
É
porque
tipo a
não vai lá
preguiça
nenhum.
dos Utropolis. É a preguiça dos Utropolis.
É isso
Tal e
mesmo.
qual, tal e qual. É. Sunday Night Football, Bears contra Chargers, jogo também com transmissão nos canais Eleven da DAZN. E neste momento estamos os três nos Chargers. Eu olho para isto e fico assustado. Estamos mesmo os três nos Chargers?
Tu viste o que é que o Donta Foreman acabou de fazer aos Raiders?
Vi. E também vi que a coça física que foi dada pelos Bears aos Raiders. Né?
Eu vou sempre Chargers, não tenho coragem de ir Bears, mas
Não é, não fico chocado se, não é?
sim,
Não
vai ser um
fico
jogo
chocado.
duro.
Vai ser um jogo mais interessante do que se calhar
Como é
estamos a
que é possível?
perspectivar olhando para as duas equipas e para os dois registros, não é? Porque também é um jogo, eu acho, com playoff para as duas. Então, os Bears estão 2-5 e os Chargers estão 2-4. Quem se enterrar aqui está enterrado. Os Chargers pelo contexto, AFC. E os Bears por causa da divisão onde
Se
estão, não é?
os Chargers perdem com os Bears, eu arrisco-me a dizer que pode ser o fim do Brandon Staley.
Não.
Não acredito. Não
Merece,
acredito
mas
com.
não.
Parece, mas não. Sim, não, 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 não. Também acho que não. Também acho que não.
Ver, vamos.
Monday Night Football, Raiders contra os Lions. Estamos os três nos Lions e é aqui a lock do Pedro.
E pá, tem
Não
de ser, meu. É que não é, uma coisa é perderes, outra coisa é quando perdes e te vai ao orgulho mesmo. Aquilo foi mesmo ao orgulho. Porque toda a gente. Dos jogos das seis, não havia assim um jogo para além deste, para ser o jogo a ver. Na semana passada, não havia. Tinhas de ver os Lions Ravens. E toda a gente viu a primeira parte. Porque a segunda já ninguém quis ver, não é? A certo ponto aquilo são maus tratos animais e tu deixas de ver. E foi o que aconteceu.
Trataram-me mal dos leõezinhos, é verdade. E pronto, meus amigos, chegamos ao final deste episódio do podcast NFL 11, patrocinado pela BetClic, como todos já sabem. Obrigado a todos pela vossa companhia. Não se esqueçam de se inscreverem nos palpites NFL 11, ainda vão a tempo de, pelo menos, serem o herói da semana. E, obviamente, não se esqueçam de acompanhar os três jogos que destacámos nos canais 11 na DAZN. E se quiserem acompanhar todos os outros jogos, Game Pass NFL também está disponível na DAZN. Obrigado a todos, uma grande semana, boas entradas do novo horário e não se esqueçam, domingo é a partir das 17 que começa o grande espetáculo da NFL, sempre na DAZN.
NFL 11.